Senhores deputados e senhoras deputadas, vamos então dar início à reunião. O primeiro ponto de ordem de trabalhos é a apreciação e votação das atas números 128 a 133. E eu perguntava se alguém quer intervir sobre as atas. Estamos a entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos, a apreciação e votação das atas números 128 a 133. Dar aqui só um instante para os senhores deputados se instalarem e portanto eu pergunto o deputado Paulo Sá.
Senhor Presidente, uma das atas é relativa a uma reunião que decorreu ao mesmo tempo que um grupo de trabalho IRS dependentes, e o que tinha ficado visto é que quem estivesse nesse grupo de trabalho considerava-se tivesse como tendo estado na reunião. Ora, na ata correspondente aparece a lista de deputados presentes na reunião, 5 ou 6, mas não é feita qualquer referência aos outros, à presença dos restantes que se encontravam no grupo de trabalho. Também não se diz que faltaram, mas fica aí uma ambiguidade, visto que foi uma decisão da Sra. Presidente que quem estivesse no grupo de trabalho que ocorria ao mesmo tempo considerava-se a sua presença na reunião. Nessa ata, nas presenças, deviam-se incluir os deputados que estiveram no grupo de trabalho. É só esta chamada a atenção.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Essa questão é muito pertinente, aliás, também estou contemplado por ela. Portanto, a minha sugestão é que nesta ata que seja mencionado que os deputados, e elencando os nomes dos deputados, que é o deputado Paulo Sá, eu próprio e outros deputados desta comissão, à mesma hora estiveram no grupo de trabalho do IRS e parentalidade, e que foi expressamente indicado que, portanto, considera-se como presença na reunião, visto estarem a desempenhar ou não presença na reunião, não diria, mas não se considera falta. Pronto, a falta não está lá, mas essa informação tem que lá estar, ou seja, de facto, houve deputados, é o caso do deputado Paulo Sá, eu próprio, desta comissão, que a deputada Cecília Amarelos, não sei se esteve ou não também, mas portanto, tem que haver uma menção nesta ata que houve. Pronto, uma menção. Eu acho que se tiver uma menção que, ao mesmo tempo, houve uma reunião de grupo de trabalho e não sei o quê, obviamente nós não apanhámos falta nessa reunião e, portanto, a coisa fica já sinalizada. É só sinalizar na ata que, ao mesmo tempo, estava a haver uma reunião do grupo de trabalho da parentalidade onde estavam presentes os deputados tal e tal da COFMA. Porque, ao menos, quem ler esta ata fica a saber que os deputados tal e tal não estavam porque estavam noutra... Portanto, se todos estiverem de acordo, será esta a formulação. Portanto, pergunto se há mais alguma nota em relação a estas atas. Não havendo, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas, portanto, com esta sugestão de pequena correção numa das atas. Nós agora passaríamos a... Só para isto manter uma certa continuidade, a menos que o deputado Duarte Pacheco queira substituir-me, porque o ponto 2 da ordem de trabalho é a discussão e votação do relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2015. Portanto, eu passo aos pontos seguintes, era a minha sugestão. Vamos passar ao ponto 3, depois ao 4 e depois vamos ao 2. Portanto, ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 8013, segunda do Governo, altera o Código Imposto Único de Circulação, o Código Imposto Municipal sobre Imóveis e prorroga a vigência dos benefícios fiscais relativos ao mecenato científico. O autor do parecer é o deputado Fernando Anastácio, do PS, a quem eu passo a palavra.
Sr. Presidente, portanto, trata-se de um parecer emitido sobre a proposta de lei 80/13, que visa alterar o Código do Imposto Único de Circulação, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e prorrogar a vigência dos benefícios fiscais relativo ao mecenato científico. Portanto, particularmente naquilo que se reporta ao Código do IUC. Esta alteração relaciona-se com o âmbito estrito do artigo 15 do Decreto-Lei 41/2016, de 1 de agosto. Portanto, esta questão está relacionada com as últimas alterações introduzidas no artigo 5º do IUC, mas o que se visa com esta proposta de lei é a definição dos veículos em relação aos quais estas alterações devem produzir efeitos, conforme o que está previsto desse artigo 5º, mas sim no, não está previsto desse artigo 5º, mas sim no referido artigo 15 do Decreto-Lei 41/2016. Relativamente ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, trata-se de um aditamento ao artigo 185, portanto, F do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, portanto, precisamente fazer esse aditamento, e tem no fundo a ver com a não sujeição da norma da tributação agravada a pessoas singulares, nomeadamente não residentes. E por último, a questão do Estatuto dos Benefícios Fiscais, no fundo tem de suprir uma lacuna que estava no Orçamento de Estado, precisamente editando o artigo 102A, o Estatuto dos Benefícios Fiscais. Reservo-me a questão da opinião sobre a proposta de lei, que isso deixaremos para a questão do debate em plenário, que terá agendado para sexta-feira, e em termos de conclusões, o Governo, no âmbito do Poder de Iniciativa, apresentou esta proposta. Como já referi, pretende alterar o Código de Imposto de Unimocismo de Circulação, o Código de Imposto Municipal sobre Imóveis e prorroga a vigência dos benefícios fiscais relativo ao mecenato científico. Esta proposta de lei cumpre todos os requisitos constitucionais e legais e está em condições, portanto, para ser discutida e votada no Plenário da Assembleia da República e, portanto, sugere-se, nos termos regimentais, que o Presidente do Parecer seja remetido à sua excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República. E, da minha parte, é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntava se algum deputado quer fazer alguma intervenção, algum comentário. Ou... Não querendo, passamos, portanto, saúde ao seu relator, deputado Eduardo Pacheco. Não havendo mais nada, ponho à votação o parecer sobre a proposta de lei número 80/13, segundo. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4, discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 362/13, segunda, do PSD, que cria um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. Pergunto, dou a palavra ao deputado Duarte Pacheco, do PSD.
Sr. Presidente, embora esteja discussão e votação, a discussão já ocorreu e depois foi adiada à votação, portanto penso que os colegas conhecem o objeto deste nosso projeto de lei, que visa pura e simplesmente criar um programa de cooperação que permita que muito do imobiliário que do Estado, que não é utilizado, possa passar para as autarquias através de um contrato de cooperação. Aguardamos com expectativa a entrada de propostas de alteração dos vários grupos parlamentares, com humildade, porque a consciência é que pode haver melhorias que é essa iniciativa base, elas não chegaram e, portanto, Sr. Presidente, estamos em condições de fazer a votação.
Obrigado. Aproveitava-se mais algum grupo parlamentar que quer intervir sobre o tópico? Deputado Ricardo Leão.
Presidente, obrigado. Dizer só que, dizer aqui ao Sr. Deputado que o grupo parlamentar do PS não fez qualquer tipo de proposta, porque como se bem se lembra e mencionou de facto a última discussão que tivemos aqui nesta sede sobre este projeto de lei, foi dito pelo grupo parlamentar do PS que o que deveria ser feito era, existindo uma comissão e um grupo de trabalho que está a fazer uma análise sobre um conjunto de propostas de lei e sobre projetos de lei conexos a esta, fazia todo o sentido que esta proposta fosse também a discussão desse grupo de trabalho. Foi nesse sentido que esta comissão, e bem, tomou essa decisão deste projeto de lei ir para a apreciação desse grupo de trabalho nessa comissão do poder local e, de facto, com a resposta que a própria comissão e o grupo de trabalho nos fizeram chegar sobre esse pedido que esta comissão fez, vem ao encontro daquilo que o Grupo Parlamentar do PS disse no passado e continua a dizer. Tanto que, basicamente, o Grupo de Trabalho do Poder Local o que diz é que existe um conjunto de propostas de lei por parte do Governo, um conjunto de projetos de lei de diversos partidos políticos que têm muita matéria conexa a esta e que faria todo o sentido que ela fosse, de alguma forma, debatida e tratada nessa sede, porque, de facto, esses projetos de leis, essas propostas de lei, em muitas delas, e vou-me escusar de fazer aqui a leitura exaustiva do parecer que esse grupo de trabalho da Comissão do Poder Local faz, tem tudo a ver em muito com a matéria em apreço. E, portanto, continuamos a fazer a mesma proposta que fizemos no passado. Portanto, este projeto de lei faz todo o sentido que seja trabalhado nessa sede, nesse grupo de trabalho, que, segundo aqui diz, ainda não têm conclusões sobre estas propostas de lei, sobre estes projetos de lei, ainda estão em tempo de apreciação e, portanto, continuamos a ter a mesma opinião que tivemos no passado, daí também não temos feito qualquer tipo de proposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Duarte Pacheco, do PSD.
Sr. Presidente, não vamos reabrir o debate sobre a matéria. Dizer que nós demos concordância, apesar de esta proposta ter sido votada na generalidade e ter baixado para a especialidade desta Comissão, portanto é aqui que ela tem que ser discutida. No entanto, mostramos a nossa abertura e demos um prazo, e ficou fixado pela Comissão um prazo, para que esse grupo de trabalho, a decorrer no âmbito de outra comissão, se pudesse pronunciar. Esse grupo de trabalho, a pronúncia que faz é uma pronúncia sui generis, porque não reflete sobre a iniciativa propriamente dita, mas o facto de fazer referência que é matéria que está a ser discutida, que é matéria que está conexa com outros diplomas pendentes. E, portanto, que sem apresentar um calendário de perspectiva de trabalho. E nós dissemos desde o início que achamos que esta matéria é importante e que gostaríamos que ela fosse votada antes do fim desta sessão legislativa. Se por parte do grupo de trabalho nos tivesse apresentado um calendário temporal, dizendo que esperamos que durante até o fim, até 15 de julho, ter os nossos trabalhos concluídos e de modo que a COFMA possa fazer também o seu trabalho antes do dia 19, não era por aí, naturalmente, não era por duas semanas que nós iríamos levantar qualquer objeção. O facto de estar um projeto aprovado na generalidade e ficar a aboborar em sede de comissão, sabe Deus até quando, é que nós não estamos disponíveis para isso e por isso exigimos que ele seja votado e cada um assuma as suas responsabilidades.
Muito obrigado. Senhores deputados, eu vou propor uma metodologia para a votação. Gostava de saber se há alguma objeção, que é votarmos, assumindo que há, digamos, uma orientação de voto definida, votarmos primeiro todas as propostas de alteração, simultaneamente, e depois passarmos à votação das normas do diploma, também em bloco. Perguntava-se alguma objeção a esta metodologia de votação, para se poupar um pouco de tempo. Não havendo, eu então ponho à votação as propostas de alteração do PSD, de emenda a vários artigos do projeto de lei nº 362/13, que cria um programa de cooperação dos Estados e das autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. Quem vota contra? Quem, podem baixar. Quem se abstém? Quem vota a favor? As propostas de alteração foram rejeitadas, com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e com os votos a favor do CDS e do PSD. Ponho agora à votação as normas do projeto de lei 362/13. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O projeto, as normas do projeto foram rejeitadas com a mesma votação, exatamente a votação anterior. Com isto está findo o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. E eu pedia ao deputado Duarte Pacheco para me substituir.
Obrigado. Regressamos ao ponto 2, o relatório da Conta Geral do Estado. Este é daqueles temas que convém mesmo apreciá-lo hoje, visto que está agendado para a discussão em plenário amanhã. Nesse sentido, o relator é o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, que eu dou a palavra para fazer a apresentação do mesmo.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, o relatório da Conta Geral do Estado é uma daquelas matérias que todos nós compreendemos e percebemos que até em relação àquilo que é objeto do relatório, portanto, tem sempre uma componente de subjetividade na identificação, na chamada ao relatório das matérias, portanto, depende do olhar que cada um tem sobre ele próprio. Portanto, dizer à partida, portanto, que o calendário da nova lei de enquadramento orçamental, portanto, só tem aplicação prática a partir da Conta Geral de 2019, portanto, a Conta Geral do Estado, por enquanto, ainda em termos dos calendários, continua dentro do calendário que tem sido normal até agora, portanto, a apresentação da conta até ao final de junho e a apresentação por parte do Tribunal de Contas do parecer até ao final do ano. Portanto, as alterações que resultaram da nova Lei de Enquadramento Orçamental só produzem efeitos a partir da Conta Geral do Estado de 2019. Na elaboração do relatório, portanto, aliás já fiz vários relatórios, uns dos anos seguindo algumas metodologias, outros anos evoluindo, portanto, neste relatório essencialmente aquilo que fiz foi seguir de perto a estrutura do parecer do Tribunal de Contas, portanto, a Conta Geral do Estado ela própria, portanto, define no formato de apresentação, digamos assim, ligado aos programas operacionais e aos ministérios, portanto, aqui segui um pouco aquilo que era a estrutura que o Tribunal de Contas apresentou. Portanto, a estrutura em que identifico dentro de 12 ou 13 capítulos aquilo que foi os aspectos mais relevantes, portanto, em relação ao enquadramento macroeconómico, em relação à execução orçamental, em relação à dívida pública nas suas dimensões financeira, de garantias do Estado e da dívida não financeira, em relação aos fluxos financeiros com a União Europeia, portanto, no sentido de fluxos financeiros para a União Europeia e fluxos financeiros da União Europeia e a análise do saldo dos fluxos financeiros. Portanto, os fluxos financeiros entre o Orçamento de Estado e o setor público empresarial, o fluxo financeiro com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a questão dos benefícios fiscais e os subsídios e outras formas de apoio, a questão do património do Estado enquanto património financeiro e património imobiliário, as operações de tesouraria, o orçamento e a conta da Segurança Social e a consolidação das contas, tanto do Estado como da Segurança Social. Em relação à opinião do deputado, autor do parecer, portanto, exime a pronúncia de parecer, assim como e também, portanto, em termos de conclusões, identificar aquilo que considerei as conclusões mais importantes. Portanto, a Assembleia da República é o órgão constitucionalmente competente para aprovar a Conta Geral do Estado, incluindo a Conta da Segurança Social, suportando a sua apreciação pelo parecer emitido pelo Tribunal de Contas. A nova Lei de Enquadramento Orçamental, que altera profundamente as normas e prazo de apresentação, determina que a produção de efeito dos artigos 3º e 76º ocorra 3 anos após a data de entrada em vigor da mesma, que ocorreu no dia seguinte ao da publicação, portanto antecipou para 30 de setembro a emissão do parecer do Tribunal de Contas, prazo a aplicar apenas à Conta Geral do Estado de 2019. No exercício do seu poder de fiscalização e controle político sobre a execução do Orçamento e Conta Geral do Estado, incluindo da Segurança Social, a Assembleia da República procedeu às audições do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social após a entrega dos respectivos pareceres, bem como a audição do Governo. Foram ainda recebidos os pareceres da Unidade Técnica de Apoio Orçamental e das Comissões Parlamentares Permanentes em função das suas áreas de competência.
O Orçamento de Estado para 2015 foi aprovado pela Lei 82B de 2015-31/12, que foi alterada pela Lei 159-E/2015, fundamentalmente para acolher a medida de resolução ao BANIF, decidida em 19 de dezembro de 2015, que implicou um aumento do montante total das despesas e o acréscimo dos limites de endividamento líquido anteriormente fixado. Verificou-se no ano de 2015 a continuação da recuperação da atividade económica com o crescimento do PIB real de 1,6%, em linha com a generalidade das previsões. Tendo-se registado um déficit das administrações públicas na ótica de contabilidade nacional de 4,4% do PIB, tal resultado foi influenciado pelo efeito de venda e resolução do BANIF realizada no final do ano. Esta operação onerou o déficit das administrações públicas em 1,4% do PIB, excluindo desta operação o déficit cifrar-se-ia em 3% do PIB. O déficit ajustado, registado em 2015, de 3% do PIB, teve subjacente um excedente primário de 2,8 mil milhões de euros, o equivalente a 1,6% do PIB. A melhoria verificada no déficit não foi suficiente para atingir o objetivo e possibilitar a saída do procedimento de déficit excessivo em 2015. No final de 2015, o rácio da dívida bruta das administrações públicas atingiu 129% do PIB, o que representa um decréscimo face ao anterior de 1,2 pontos percentuais do PIB. Em termos genéricos, o Tribunal de Contas, nos termos da Lei de Organização e Processo, dá parecer sobre a Conta Geral do Estado, incluindo a da Segurança Social, e emite juízo sobre a legalidade e a correção financeira das operações examinadas. O Tribunal de Contas considera que o relatório do Orçamento de Estado 2015, o Programa de Estabilidade 2015-2019 e a Conta Geral do Estado não apresentam informação suficiente sobre os pressupostos de base macroeconómica e a sua relação com a orçamentação e execução de receitas e despesas públicas. A Conta Geral do Estado não quantifica os impactos das medidas da consolidação orçamental. Das recomendações formuladas no parecer de 2013 à Assembleia da República e ou o Governo, foram acolhidas total ou parcialmente 53,5% dessas recomendações. Em resultado das observações expostas nos pontos anteriores, fundamentadas nos resultados das auditorias e de outras ações de controle sobre a execução orçamental realizada com vista à emissão do parecer da Conta Geral do Estado de 2015, o Tribunal de Contas formulou 58 recomendações dirigidas à Administração Central e 40 recomendações no âmbito da Segurança Social. Quanto à conta da Segurança Social, são colocadas reservas quanto ao controle interno, legalidade e correção financeira, sendo ainda colocadas ênfases quanto à legalidade. Portanto, em termos de conclusão, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa considera estarem reunidas as condições constitucionais e regimentais para a discussão e votação em plenário do presente relatório sobre a Conta Geral de 2015, reservando-se cada grupo parlamentar as suas posições finais para o debate a ter lugar em plenário. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu pergunto-se quem é que se quer inscrever, mas eu começava por saudar, penso que posso falar em nome de todos, saudar o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, porque este é daqueles relatórios, este e do Orçamento de Estado, que são mais árduos de preparar, e essa saudação eu penso que poderá ser subscrita por todos. Pergunto aos restantes colegas, grupos parlamentares, quem é que deseja intervir. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente começo por saudar o Sr. Deputado Relator, Cristóvão Crespo. E relembrar um pouco o debate que fizemos o ano passado. Houve uma evolução. No ano passado, quando debatemos isto, eu tive a ocasião de exprimir aqui a opinião do parlamentar do Partido Socialista que nós devíamos melhorar todo o processo. Portanto, isto não tem a ver com este parecer em si, mas tem a ver, mas digamos assim, este parecer em si é o resultado de um processo. Um processo que, aliás, é descrito no próprio parecer, em que a COFMA faz um conjunto de audições, nomeadamente do Tribunal de Contas, do Conselho Económico e Social, Tribunal de Contas apresentando o seu parecer à Conta Geral do Estado, faz um conjunto de audições sobre a Conta Geral do Estado, depois todas as comissões parlamentares fazem, em teoria, um parecer setorial sobre a Conta Geral do Estado, ou seja, a educação devia fazer um parecer só sobre a educação, mas não elabora sobre o cenário macroeconómico, a defesa devia fazer um parecer só sobre a defesa, mas também faz uma coisa mais genérica, portanto todas as comissões parlamentares fazem pareceres setoriais que são enviados para a COFMA e a partir da qual o deputado relator, neste caso foi o deputado Cristóvão Crespo, mas podia ter sido outro deputado qualquer, elabora o seu parecer. Ora bem, o resultado final do processo em si, não é? Não estou a referir apenas ao parecer, não nos parece muito satisfatório. Na altura referimos e queria relembrar isto porque da parte do grupo parlamentar do PS nós vamos encetar, digamos, contactos com os grupos parlamentares para ver de que forma é que nós nos podemos organizar para melhorar este processo de apreciação da Conta Geral do Estado, que é um documento importante, porque é um documento em que não só se registra aquilo que foi a execução orçamental de um determinado ano, mas também temos o benefício de ter um conjunto de recomendações extensas do Tribunal de Contas sobre o que é que pode ser melhorado no futuro. Ora bem, nós temos este processo que é muito pesado do ponto de vista administrativo, do ponto de vista das páginas, são milhares de páginas, positivamente milhares de páginas, e depois o resultado acaba por ser muito, resultado prático, de eficácia, de melhoria, acaba por ser muito pequeno. E portanto o registro que eu queria deixar aqui e o contacto que irá ser feito, porque nós podemos fazer várias coisas, não vou já definir, mas vou dizer o que é que eu acho que, para darmos um passo em frente, das duas uma, na nossa opinião, ou se utiliza um grupo de trabalho já existente, e esse grupo seria o grupo de trabalho sobre a lei de enquadramento orçamental, alarga-se o âmbito deste grupo de trabalho e inclui-se neste âmbito a apreciação do processo de acompanhamento e apreciação política parlamentar da Conta Geral do Estado. Esta é uma possibilidade. Outra possibilidade era criar um grupo de trabalho específico para este fim. Mas, da nossa parte, Partido Socialista, nós achamos que é fundamental utilizar esta legislatura para melhorar estes procedimentos naquilo que, de facto, os portugueses desejam, não é? O que os portugueses desejam é que haja uma boa utilização dos recursos públicos. E a Conta Geral do Estado é um instrumento para analisar se houve ou não uma boa utilização dos recursos públicos. E, portanto, nós, e há muitas coisas importantes, eu vou-vos dar apenas um exemplo. Conta da Segurança Social, Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Nós não temos, há vários anos, o relatório, se a memória não me falha, o último será de 2014, nós não temos um relatório, digamos assim, atualizado, que nos permita, depois em sede de Conta Geral do Estado, saber qual é, por exemplo, a dívida pública que é detida pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Nós sabemos que deveria haver no Fundo de Estabilização Financeira o equivalente ao dobro, portanto 200% das pensões do regime previdencial da Segurança Social, ou seja, devia haver um valor nesse fundo que daria para pagar pensões do sistema previdencial durante 2 anos. Sabemos que esse valor não foi alcançado, mas eu não sei, se me perguntarem hoje se estamos perto ou longe, desse valor, eu não sei e duvido que alguém saiba. Portanto, isto eu não diria que é muito grave, mas é preocupante, não é? É preocupante. E, portanto, para terminar, eu diria que queria deixar isto registado, que nós vamos, digamos, contactar todos os grupos parlamentares para ver o que é que acham do ponto de vista no futuro, para que a próxima apreciação da Conta Geral do Estado possa ser feita em moldes um pouco diferentes da que está a ser feita neste momento. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito rapidamente.
Não foi para o micro, deputado Paulo Santos.
Muito rapidamente, Sr. Deputado, Sr. Presidente, para me associar à saudação que o Sr. Presidente dirigiu ao deputado relator, efetivamente é um trabalho de grande monta preparar o relatório da Conta Geral do Estado e é também um trabalho ingrato. É ingrato porque, independentemente do resultado, aquilo que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo referia como elemento de subjetividade que depende do olhar do deputado que elaborou o relatório, marca sempre esse relatório. Nós reconhecemos um grande esforço e uma evolução muito positiva nos relatórios do Orçamento de Estado, muito também graças ao esforço do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, que tem feito estes relatórios ao longo dos anos, mas há elementos de subjetividade que não nos permitem, digamos, concordar com as escolhas ou com algumas das escolhas que foram feitas. Nesse sentido, iremos optar por uma abstenção.
Pergunto se mais alguém deseja intervir, mas deputado Cília Meireles.
Sr. Presidente, apenas para saudar o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, sem mais considerações, do ponto de vista pessoal já por várias vezes disse que não tanto em relação a esta questão da Conta Geral do Estado, mas em relação a todo o processo de elaboração de relatórios, acho que o Parlamento os devia seriamente repensar. Nós passamos muito tempo a fazer coisas que têm muito pouco resultado e às vezes quando perguntamos porque é que as pessoas se afastam da política, talvez, se algumas estiverem a assistir a isto, talvez tenhamos aqui pelo menos parte da resposta, mas é uma consideração pessoal e não é nesta comissão com certeza que vamos resolver o problema e nem hoje, e portanto queria saudar o esforço do Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Da mesma forma, só para cumprimentar o Deputado Cristóvão Crespo pelo trabalho da elaboração do relatório da Conta Geral do Estado.
Muito obrigado. Enquanto aguardamos a entrada de mais um senhor deputado para podermos estar em condições de proceder à votação, eu diria só o seguinte: por um lado, claro que iremos transmitir à senhora Presidente a sugestão do senhor deputado Paulo Tarico Pereira para que o grupo de trabalho existente que acompanha a Lei de Enquadramento Orçamental possa ser alargado o seu âmbito e incluir também a análise de qual a melhor metodologia para analisar a Conta Geral do Estado. A segunda nota tem a ver com o facto de a alteração que se fez à lei há poucos anos vir no futuro a dar uma maior visibilidade à Conta Geral do Estado e, nomeadamente, a todo este processo. O facto de se encurtarem os prazos, quer que o Governo tem para entregar a conta, quer que o Tribunal de Contas tem para emitir o seu parecer, tudo para que o Parlamento aprecie a conta antes da entrada do orçamento do ano seguinte, vai fazer com que a proximidade ao tempo a que ele se refere dê maior visibilidade ao debate e maior utilidade ao debate, porque hoje o que nós estamos a fazer é apreciar a conta de 2015 já com o orçamento de 2017 quase a meio, a caminho do orçamento para 2018. E, efetivamente, percebe-se que depois a utilidade da discussão acaba por diminuir. Mas isso já foi feito, já foi uma alteração que se fez à LEO, que em breve estará implementada e poderá ser posta em prática. Face às diversas observações, pergunto-se ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, quer ainda acrescentar alguma coisa.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as referências em relação ao relatório. E penso que é importante nós melhorarmos todo o processo, seja qual for o processo. Portanto, eu penso que aqui também há campo e há espaço para nós melhorarmos. Portanto, a preocupação foi exatamente não repetir os aspectos setoriais, como disse, para obviar, digamos assim, a ser repetitivo e aproveitar mais aquilo que foi o trabalho do Tribunal de Contas, porque, por exemplo, em relação àquilo que é referido pelo Sr. Deputado Paulo Tarico Pereira, o Fundo de Estabilização da Segurança Social, o próprio Tribunal de Contas tem vindo a acompanhar esse processo, portanto, e acompanha o parecer do... O parecer da Conta Geral do Estado, normalmente com o estudo de matérias específicas e em concreto que enriquece o parecer que o Tribunal normalmente faz e que abrem algumas pistas em relação a estas situações, portanto, e que de facto tem existido uma melhoria na. Pode ser pequeno ou não, mas a própria evolução das recomendações e o acolher de recomendações sucessivamente é claro que nunca. Está concluído o trabalho de melhoria, mas ao longo do tempo tem efetivamente um número muito substancial de recomendações vindo a ser acolhido, tanto por este Governo como pelos Governos anteriores. Obrigado.
Muito obrigado. Estamos em condições de proceder à votação. Por um que vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório da Conta Geral do Estado de 2015 foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, à abstenção dos restantes grupos parlamentares. Estão, sim, concluídos estes pontos de ordem de trabalho. Podemos passar às audições da especialidade da proposta de lei 74/13. O Sr. Vice-Presidente da Comissão, Paulo Carico Pereira, vai presidir os trabalhos. Obrigado.